Boa segunda-feira, ouvinte. Tudo bem com você? Eu tenho certeza que não, porque eu não sei para qual time que você torce, mas eu imagino que depois desse final de semana horrível, as coisas não estão muito legais por aí, né? Porque deixa eu adivinhar, se o seu fim de semana estava muito bom, estava ótimo, você estava curtindo com a sua família, com seus amigos, com o seu namorado, com a sua cheirosa, mas aí o seu time entrou em campo e aí com certeza a sua alegria sumiu como um passe de mágicas, como um estalo do Thanos, né? Eu acertei provavelmente. Mas o que importa é que está começando mais uma edição do nosso queridíssimo pontapé inicial de segunda-feira, o especial 100 vitórias para os cariocas. Né? Segunda-feira, dia 11 de abril, dia que não combina muito com o final de semana triste dos cariocas, mas não deixa de ser importante, porque hoje é dia da escola de samba. Então, parabéns para todas as escolas, para todas as pessoas que ficam o ano inteiro dando a vida para tornar o carnaval essa festa linda e maravilhosa, que é a cara do nosso Brasil, que é a cara do nosso Rio de Janeiro, né? Eu sou o Adriano Assunção e obviamente que eu não tô sozinho. Hoje eu tô com os meus amigos de farra, de batuque, de pandeiro, de samba, de carnaval. Estou com o Fred Vidal e também com o Vitor Bastos. Eu vou falar com o Vitor agora porque a gente deu problema aqui na gravação, então eu vou mudar. E aí, Vitor, como é que foi o seu fim de semana?
Fala, Adriano. Meu final de semana foi surpreendente, eu diria. Foi animado. Acho que ao som de envolver da Anitta, acho que eu definiria assim o meu final de semana. É hoje, né? Dia 11 de abril, que é aniversário do futebolista, do jogador de futebol, Thiago Alcântara, que é filho do Mazinho, e é muito interessante porque ele tem nacionalidade brasileira, mas ele nasceu na Itália e joga pela seleção da Espanha. Um meio-campista completo, muito bom de bola.
Exposed no Vitor. No off ele queria mandar um parabéns pro Dele Alli. Ainda bem que ele mudou de ideia depois a gente humilhar ele, e ele começou, ele deu esse parabéns aí pro Thiago Alcântara, que é muito mais jogador que o Dele Alli. E aí, Fred, como é que foi o seu final de semana, mano?
A Jana é canduro, alvo da Palmeira.
O nome de Iracema.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes. Vazou a minha escola de samba, né? Se pesquisar aí, você acha. Um abraço pra todas. Eu tenho feito minhas matérias sobre desfiles e todo mundo sempre me trata super bem. É um pessoal muito gente boa. Eu também queria mandar um grande abraço pro jurado Adilson Gomes Oliveira, o mais temido do carnaval. E deixar uma crítica, eu, Vitor, queria homenagear o Dele Alli, né? Que é um jogador que, se ele precisar decidir o almoço da família, os familiares passam fome, né?
Em minha defesa, eu sempre quis dar parabéns pro Thiago Alcântara. Só pensei que caso alguém não estivesse ali pra parabenizar, o Dele Alli seria uma opção viável.
O Vitor sempre equivocado, né? Sempre equivocado. Enfim, mas antes de começar o programa, vamos falar sobre o nosso jabá, né? Vamos falar sobre o nosso site e também sobre o nosso Instagram, audioativo.com, e também @audioativo.eco, onde vai ter toda a programação sobre esporte e também de cultura. A gente vai voltar para o presencial, inclusive, agora. Eu acho que a gente vai continuar gravando de casa, mas eu queria deixar bem claro que amanhã eu vou bandejar com o Vitor, não tem jeito. Vamos começar o programa com o nosso gigante carioca que retornou para a Série A. Vamos começar com o Botafogo. O Botafogo contou com o apoio da torcida no Engenhão, mas perdeu logo na sua estreia por 3-1 contra o Corinthians. Todos os gols do Corinthians foram marcados no primeiro tempo e o Botafogo descontou de pênalti com o Diego Gonçalves na segunda etapa. O primeiro tempo do Glorioso foi bem abaixo e foi marcado por muitas vaias ao lateral Jonathan Silva, que foi substituído pelo Hugo no intervalo. E o segundo tempo o Botafogo até que tentou, apresentou melhoras com as substituições, né? Matheus Nascimento entrou muito bem, mas o placar já estava muito largo e não deu para reverter. Vitor, como é que você viu essa estreia, né? Com positividade? Que você acha que o Botafogo tem um futuro ainda a ser traçado no Brasileirão? Porque o segundo tempo até que foi animador, né? Mas o primeiro tempo realmente foi muito abaixo.
Olha, Adriano, eu definiria o primeiro tempo realmente como bem desanimador para a torcida. Mas a gente tem que levar em conta que no começo o Botafogo foi perigoso, com o Vitor Sá na ponta esquerda. O jogador novo contratado, foi muito bem no início. Tava indo para cima dos laterais do Corinthians, fazendo grandes jogadas ali de velocidade e deixou o Erisson na cara do gol em dado momento, né? Ele acabou driblando o goleiro Cássio, mas acabou não conseguindo finalizar e ali perdeu uma chance de gol e acabou me ferrando no Cartola, que eu coloquei o Ederson e acabou que me prejudicou. Mas enfim, acho que o segundo tempo do Botafogo foi mais animador, isso porque jogadores que já estão há mais tempo no Botafogo entraram, né? Como por exemplo, o próprio Daniel Borges e o Diego Gonçalves. Acho que esses dois jogadores, eles deram uma cara melhor pro Botafogo junto do Matheus Nascimento. E o que isso significa, na minha opinião? A equipe do Botafogo tem jogadores novos, jogadores que são interessantes, como Patrick de Paula, o próprio Piazon e o próprio Vitor Sá. Mas eles ainda não estão entrosados com o elenco. Então falta ainda entrosamento, falta ainda saber fazer uma jogada, olhar para o companheiro, saber exatamente o que ele vai fazer. Eu acho que esses jogadores do Botafogo, que já estão há mais tempo no clube, já sabem mais ou menos o que vai acontecer de fato, né, com o jogador, com o companheiro. Então, com o tempo, com as partidas, a equipe do Botafogo vai melhorar esse entrosamento e o trabalho do Luiz Castro vai finalmente entrar em campo, né? A gente precisa lembrar que essa foi a primeira partida do Luiz Castro como treinador, só que ele ainda não esteve nem na beira do campo, isso porque o visto dele está atrasado de trabalho. Então, o Botafogo na primeira rodada realmente tomou um sacode do Corinthians no primeiro tempo, mas tem muito caminho ainda positivo pela frente e acho que a torcida do Botafogo foi muito bonita no jogo de hoje e tem tudo para melhorar e acho que o Botafogo vai ficar na Série A e vai para a Sul-Americana. Recebeu o palpite.
Como o Vitor falou, né, muitas estreias, né, marcaram a partida do Botafogo, né, o Saravia, o Vitor Sá, o Lucas Piazon e o próprio Patrick de Paula, que ainda não tinha jogado uma partida oficial pelo Botafogo. Só que o primeiro contato desses jogadores com a torcida não foi muito animador, né? Tirando o Vitor Sá, que realmente foi um dos melhores jogadores em campo, os estreantes eles desempenharam bem abaixo. O Lucas Piazon foi sacado no intervalo, inclusive, para entrar o próprio Diego Gonçalves, né? O Lucas Piazon foi muito mal, ele foi muito apático na partida. O terceiro gol do Corinthians, inclusive, veio depois de uma falha de marcação do Saravia, que nitidamente não está com o melhor ritmo de jogo de todos os tempos, né? Aquele jogador que ele era no Internacional, que ele veio para o Botafogo com esse objetivo, né, de ser um bom lateral direito como era antes. E o Lucas Piazon, que jogou pelo meio, fez com que o Chay jogasse aberto, né, e não desempenhasse muito bem no primeiro tempo. Ô Fred, você acha que, como o Vitor falou, o entrosamento realmente ficou faltando, né? Você acha que essas estreias interferiram no entrosamento do time?
Sem dúvida, né? O Botafogo vai ter que trocar de roda com o carro andando. Mas esse foi o planejamento do time. Quando perdeu no Carioca, o pessoal falava isso. Ah, no Brasileiro vai ser um time diferente. E vai ser mesmo, mas precisa encaixar rápido. Em termos de elenco, pra mim o Botafogo tá no meio da tabela. Talvez até ali na parte de cima, em nono, oitavo. Só que assim, uns times que brigam naquela posição já tem mais entrosamento. Também ao meu ver, um elenco semelhante, o Fortaleza, perdeu nesse domingo, mas é quase o mesmo time que ficou em quarto lugar no ano passado. Talvez tenha um elenco até pior que o Botafogo, mas pra mim é semelhante. Falando individualmente de umas peças, Adriano, como você falou, o Patrick de Paula cometendo alguns erros de atenção que atrapalharam ele no Palmeiras. E a gente falou sobre isso aqui, como às vezes ele perde umas bolas que geram ataques perigosos, como foi no caso do primeiro gol do Corinthians, né? Um gol do Paulinho. O Saravia também, como você disse, não parecia aquele jogador que se destacou no Inter. Muito tempo sem jogar, 5 meses, né? Ele vai melhorar, eu acredito, é um bom jogador. O Vitor Sá, pra mim, foi o melhor, mostrou um bom futebol. Acho que vai ser o destaque do time nesse ano, talvez ele junto com o Chay. Ele é bem agudo, bem participativo, eu gostei muito dele. O Lucas Piazon também muito apagado, fazendo um jogo de passe pro lado, passe sem objetividade. Achei uma partida bem ruim do Lucas Piazon. E por fim, o zagueiro Felipe Sampaio, bem desentrosado com o Canu. Ficou meio perdido, tentou umas bolas em cima do William e perdeu tudo. Enfim, também é importante lembrar que não foi uma partida boa do time em geral. Muita gente foi mal, o Jonathan Silva, próprio Canu. Então não tem como a gente julgar só esses contratados. Mas a falta de entrosamento é nítida e o time precisa melhorar.
E eu queria lembrar também que essa partida foi uma das primeiras que o Corinthians, do Vitor Pereira, se destacou realmente, né? Tanto que eu me lembro, a primeira partida do William que eu vejo que ele dominou aquele canto, né? A ponta esquerda. Acho que ele foi muito bem, ele desempenhou um papel muito fundamental nessa vitória do Corinthians. E eu acho que foi isso mesmo, foi a falta de entrosamento do Botafogo e uma equipe do Corinthians que finalmente conseguiu mostrar aquele futebol que no papel mostra ter, né? Então, acho que realmente o Botafogo tem muito a melhorar e pegou um adversário muito difícil nessa primeira rodada.
É, e vale lembrar que tá chegando mais gente pro Botafogo, né? O Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional, bom zagueiro, já acertou com o Botafogo, né? Vai ser apresentado nos próximos dias. E o time também tá com olho no mercado, tem se veiculado muito o nome do Cuéllar, né? O volante, que era do Flamengo, colombiano, tá sendo veiculado no Botafogo, né? Enfim, mais gente para chegar nesse time, ou seja, mais tempo para ter que entrosar toda essa rapaziada aí, né? É, o Botafogo vai voltar a campo domingo, às 7 da noite, contra o Ceará. E toda a repercussão desse jogo, né, todo o pré-jogo, você vai ver no pontapé de sexta-feira que vai voltar. Então fica atento aí na áudio ativo. O Botafogo pode ter perdido essa rodada, mas tem time que empatou e parece que o clima tá pior do que lá em General Severiano, né? Vamos de Flamengo. Na noite de sábado, após uma semana muito conturbada, o Flamengo foi até Goiás e arrancou um empate com o Atlético Goianiense e 1-1. Os gols saíram no final da segunda etapa, o Wellington Rato marcou aos 75 para o Dragão e Bruno Henrique empatou aos 84 para o Flamengo. O time da Gávea entrou com o William Arão jogando na zaga e hoje conta só com dois zagueiros no elenco, já que todos, fora Davi Luiz e Léo Pereira, estão machucados. A torcida do Flamengo está muito insatisfeita com o time desde a derrota para o Fluminense na final do Carioca e esse empate só serviu para jogar mais lenha na fogueira, né? Realmente foi um resultado não muito animador. Fred, o resultado que realmente não empolga, mas que em outro momento, talvez, né, não seria considerado o fim do mundo. Estrear fora de casa com um empate não é bom, mas também não é horrível, óbvio. Como é que você viu esse jogo do Flamengo?
Tudo bem, eu concordo que um empate fora de casa não é tão absurdo. Mas o que incomoda é o jeito que o time joga. É uma posse de bola inútil, não cria chance. Parece que o time depende de bola levantada na área para causar algum tipo de perigo ao adversário. Defensivamente também é um time bizarro. A demora para recompor nos contra-ataques é inacreditável. O Atlético Goianiense segurou bem o ataque previsível do Flamengo e puniu no contra-ataque. Foi simples assim. Outra coisa que incomoda muito... assim, como os chutões dos adversários parece que sempre dão certo. A falta de competitividade para brigar no alto, brigar pela segunda bola. O único que consegue se destacar nesse quesito é o Davi Luiz, que para mim fez uma boa partida ontem. Em campo, ele parece que está realmente incomodado com essa má fase do time. Ele se doa 100%, corre em algumas jogadas mesmo longe. Também destacar o Bruno Henrique, né? Falando em correr, foi longe de ser uma partida perfeita, ele perdeu algumas bolas no ataque que podiam criar boas chances, mas ele correu bastante, deu um gás a mais, conseguiu criar na linha de fundo e fez o gol, óbvio, subiu muito bem, ele tinha passado da bola, mas consegue reajustar o corpo e usar aquela impulsão dele para chegar na bola. Pode parecer loucura, mas eu cravo aqui, pouquíssimos jogadores de futebol mundial conseguiriam acertar aquela cabeçada ali. Enfim, mais um jogo taticamente fraco do Flamengo. A marcação em cima parece que nunca dá certo também, deixa a defesa sempre desprotegida. Em diversos momentos, o outro time chega com 3, 4 jogadores no ataque e a defesa do Flamengo está correndo para trás, desesperada. É uma situação difícil de defender. Se vai ter uma marcação-pressão, não pode deixar o time escapar. Ainda mais um time que não tem um primor técnico, com todo respeito ao Atlético Goianiense. Para fechar... o Pedro podia ter acertado aquele chute nos minutos finais, que eu estaria aqui falando as mesmas coisas, até porque o Atlético quase fez um gol logo depois, em um contra-ataque. Então, assim, eu não estou apontando esses erros por causa dos 3 pontos, são erros que custam principalmente em jogos únicos, mata-mata, final, como já vem acontecendo, é sempre isso. O Flamengo finalizou mais, só que perdeu. O Flamengo teve maior posse de bola, só que perdeu. É sempre no detalhe, sempre na falha individual... é sempre uma derrota, ai, que o Flamengo merecia a vitória, sempre assim.
Fred, eu queria só trazer uma pergunta pra você, que eu acho rápida, assim. O Flamengo realmente, ele tomou muito contra-ataque, mas você não acha que foi porque a equipe foi mais pra frente e tentou fazer mais jogadas de ataque? Porque eu sinto, pelo menos, quando, né, após eu rever o jogo e tal, eu senti que o Flamengo foi mais do ataque, eu acho que teve mais chances perigosas, mais chutes perto de entrar no gol, né? Por exemplo, um chute do Gabigol que passou perto do canto esquerdo do goleiro, né? Passou rente à trave. O próprio chute do Pedro. Eu acho que talvez esses contra-ataques que o Flamengo tomou possam ter sido por conta do time ter ido mais à frente e ter pouco volume de jogo, né? Pouca recomposição defensiva. Queria saber se você acha isso também ou não.
Sim, com certeza o time do Flamengo é um time que joga pra frente e por isso que toma um contra-ataque. O problema é na recomposição do contra-ataque, porque ou não mata a jogada, ou então recua um lateral, um volante para ajudar. É sempre a defesa do Flamengo correndo para trás. Todos os times que jogaram contra o Flamengo levaram muito perigo no contra-ataque. O Fluminense, o Atlético Goianiense agora, o Vasco. E até, pô, se eu não me engano, na final da Libertadores, no pré-jogo, a gente falou exatamente isso. Que era uma preocupação gigante o contra-ataque do Palmeiras. Enfim, o Flamengo pra mim tem esse problema de contra-ataque há algum tempo já. E beleza, é um time que tem mais posse de bola, que chega na frente, que tem mais oportunidade. Mas mesmo assim, não é um time perigoso, cara. Quantas defesas difíceis você viu o goleiro do Atlético Goianiense fazer? Pô, no máximo 3, não lembro de cabeça agora, mas pô, não é um time perigoso.
É, o contra-ataque realmente sempre foi um problema do Flamengo. O gol do Fluminense, o segundo gol do Germancano, mostrou bem isso, né? Os volantes do Flamengo não voltando para marcar, né? O Ilharão andando até a defesa. Realmente acho que os volantes não estão muito conectados com os zagueiros. E parece que mesmo com 3 zagueiros, né? 2 volantes, 2 laterais também, 2 alas, parece que tem menos gente defendendo às vezes do que em épocas passadas do Flamengo, onde o contra-ataque não era o medo da defesa rubro-negra. Enfim, a semana passada foi marcada por muitos problemas extracampo também, né? Entre torcida e clube. Membros das torcidas organizadas protestaram na frente do Ninho do Urubu após o Marcos Braz desmarcar o encontro que ele mesmo tinha organizado, que seria uma conversa entre jogadores, treinador e esses torcedores. Alguns jogadores, como a Arrascaeta, passaram com tranquilidade com seus carros pelos portões do Ninho, né? Tem até umas cenas até que engraçadas, talvez, dos jogadores meio que acariciando a cabeça do Arrascaeta dentro do carro dele. Mas outros não tiveram a mesma sorte e tiveram até os seus carros chutados pelos torcedores, chutados, socados, jogaram até garrafinha d'água nos carros. O Pedro Henrique Torre, né, repórter da ESPN, deu até um relato que disse que os jogadores da base do Flamengo, né, de 8, 13 anos, foram hostilizados no protesto até. As crianças viam a manifestação, alguns passavam reto, outros se assustavam e outros passavam dando uma risadinha. Né? E segundo o Pedro Henrique Torre, os torcedores falavam para as crianças, abre aspas, parar de rir, menor, aqui é seriedade, né? Obviamente que quando o protesto extrapola os limites, não é aceitável de nenhuma forma, né? Mas dentro do campo, o Flamengo foi vice do Carioca, estreou com vitória na Libertadores até e empate no Brasileiro. Então fica a pergunta aqui, pessoal. Essa revolta da torcida, se justifica? Você acha que é justo essa revolta toda ou você acha que é exagero, né?
Então, Adriano, eu acho que assim, a revolta dos torcedores pelo time que foi 5 vezes vice-campeão, né, nesses últimos 4 meses, é aceitável, não, mas é entendível. Agora, vandalizar carro de jogador e jogador não é um absurdo e não pode ser levado como algo normal. Principalmente ainda falar com um jogador da base do Flamengo, ofender jogador da base do Flamengo que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a equipe, só pra fingir que tá dando um exemplo. Acho que isso é completamente uma falta de respeito com um profissional que saiu de casa para fazer o seu trabalho e é cobrado de uma maneira que eu acho de completamente desnecessária. É a mesma coisa se você está fazendo o seu trabalho, acabou enviando um Excel errado com um número errado e o seu chefe vir no seu computador e quebrar tudo, acertar você. Acho uma completa falta de respeito com um profissional. Agora, de fato, realmente, o Flamengo parece estar cômodo, né? Os jogadores do Flamengo parecem estar cômodos com essa situação dentro de campo, né? Pelo menos é o que foi repercutido pela mídia, de que há muita panela, há muitos jogadores que estão achando um absurdo, por exemplo, o Everton Ribeiro não ser mais titular, o Ilharão ter perdido espaço, entre outras situações, né? Eu acho que aquela reunião, né, que o Marcos Braz, em teoria, teria marcado com os líderes das torcidas organizadas, teria sido uma forma muito melhor de se controlar essa situação do que chamar toda a torcida para bater em jogador na frente do CT, né? Realmente acho que foi uma falta de respeito com os jogadores e acho que a torcida perdeu uma oportunidade, né? Obviamente não a torcida, mas essa parte da torcida perdeu uma forma de simplesmente cobrar os jogadores sem perder a razão, né? E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Os jogadores do Flamengo precisam realmente melhorar dentro de campo, precisam ainda ter aquela gana que tiveram em 2019 de vencer e talvez desempenhar melhor suas funções dentro do esquema tático do Paulo Souza, que eu entendo que é um esquema que não é familiarizado por esses jogadores, mas a torcida precisa entender que isso demanda tempo e que não adianta bater em jogador, que isso só piora a situação.
Imagina você, um torcedor de 50 anos, 40, 30, enfim, sair de casa sexta-feira de manhã, dia último, você vai lá e você fica hostilizando o menino da base. E você vai lá no carro do Gabigol e fala, desce aí pra falar comigo. Você batendo no carro dele, desce, desce, desce. Você acha mesmo que ele vai descer, cara? Pelo amor de Deus, isso é muito, sei lá, eu acho muito surreal. Surreal realmente o que aconteceu lá no Ninho. Mas o Flamengo volta a campo pela Libertadores terça-feira contra o Talheres lá no Maracanã. Talheres da Argentina, o Flamengo que venceu na estreia sobre o Sporting Cristal por 2-0 e o Talheres que também venceu por 1-0 sobre a Universidade Católica. Vocês têm alguns palpites, pessoal? Eu acho que é uma partida até que tranquila, né? O grupo H do Flamengo é um grupo bem tranquilo pro Flamengo. Qual que são os palpites de vocês?
Como você falou, é um grupo fraco. O Talheres é um adversário fraquíssimo também. Jogou no sábado e perdeu de 5-1 pro Defensa e Justiça. Inclusive, o Flamengo fez 5-1 no agregado contra esse mesmo Defensa e Justiça nas oitavas da Libertadores do ano passado. E assim, o Talheres é o penúltimo do Grupo A no Campeonato Argentino, 13º de 14 times. São 5 pontos em 9 jogos, a mesma pontuação do último colocado, o Tucumã. Assim, é o pior ataque da competição com 5 gols. É um time horrível. É um time horrível, falando a verdade. E mesmo assim ganhou por 1-0 no primeiro jogo da fase de grupos contra a Universidade Católica, né? Pra gente ver como esse grupo Flamengo é fraco. Então, jogando em casa, é obrigação o Flamengo ganhar e ganhar bem, construir saldo de gol. Eu boto um 4-0 e eu acho que dá uma amenizada na crise do Flamengo. Não sei, mas eu chuto 4-0.
Acho que o Fred foi muito bem, né? O Talheres que venceu a Universidade Católica, que nas últimas 7 partidas perdeu 6 e só venceu uma contra a Universidade do Chile. E também acho que no Maracanã, com o calor da torcida, acho que um 3-0 acho que é o suficiente para talvez amenizar a crise dentro do Flamengo.
Realmente concordo, é uma boa partida para amenizar, mas não estou confiante. Para mim, acho que por tudo que tem acontecido, acho que será um 3-1, porque o Talheres realmente é um time bem inferior ao Flamengo. E se o Flamengo empatou, também não foi diferente com o Fluminense. Vamos ver como é que foi a estreia do campeão carioca na Série A. O Fluminense recebeu o Santos no Maracanã e mesmo com 23 finalizações, não saiu do 0-0 com o Peixe. Santos que só deu 6 chutes, inclusive, também. Mas não se engane com os números, mesmo com as 23 finalizações, o Fluminense não levou tanto perigo assim, é verdade, já que só 4 desses chutes foram em direção ao gol, ou seja, menos de 20% dos chutes foram no gol. O Santos, que por pouco não foi rebaixado no Campeonato Paulista, e é um dos times que chega mais para lutar por meio da tabela, né? Ou até contra o rebaixamento. É um time bem que está bem mal no último ano, né? Ano passado foi mal no Brasileiro, e esse começo de temporada foi bem ruim também para o Santos. Bem diferente do Fluminense, que foi o campeão carioca, né? Sobre o próprio Flamengo. Vitor, o jogo foi bem abaixo do esperado, né? Para o torcedor tricolor. Você acha que esse empate tem um sabor de derrota pro Fluminense?
Então, Adriano, eu acho que... Não acho que seja um sabor de derrota. Acho que foi muito mais um mérito defensivo do Santos, realmente, de ter tido o João Paulo defendendo muitas bolas que foram ao gol. E também do Maicon, que foi muito bem na partida, do zagueiro Maicon, que é o God of Zaga. Foi muito bem na partida também, na sua segunda partida pelo Santos. Talvez a torcida possa realmente estar chateada com o ataque que não conseguiu sair dessa retranca que o Santos armou, de ter conseguido talvez opções de ataque e talvez realmente marcar um 1-0, um 2-0. Eu realmente acho que o Fluminense foi muito melhor na partida, mas o Santos fez valer a defesa, né? Que é um estilo de jogo, é um estilo que pode ser que não vença campeonato, mas vence partida, e nessa partida talvez... Foi muito melhor para o Santos do que para o Fluminense. mas não acho que seja um sabor de vitória, um sabor de derrota para a torcida do Fluminense.
É, a gente, eu e o Vitor, a gente viu um amigo nosso, o Tricolor, esse final de semana, um beijo pro Cauê, e ele foi no jogo e ele saiu bem revoltado do Maracanã. Ele falou que o jogo foi bem abaixo, foi um jogo bem chato, né, se a gente pode dizer assim, né, porque o Fluminense, ele foi muito bem no Carioca, mas no primeiro desafio na Série A, né, óbvio que já tinha jogado contra o Flamengo e contra o Botafogo antes, mas na estreia, um 0x0 desses, né, com poucos chutes a gol, de fato, né, o João Paulo realmente teve uma vida fácil sábado no lado do Maracanã. E um jogador que fez muita falta na partida contra o Santos foi o Paulo Henrique Ganso, né, que tem feito um bom começo de temporada pelo Fluminense. Pessoalmente falando, eu acho que é até um pouco surpreendente, porque ele tem passado por temporadas ruins e marcadas por lesões e falta de produtividade, né? Mas o fato é que ele tem conseguido se mostrar muito importante para o Fluminense. O Nathan Pescador, que jogou no lugar dele, até agora não se mostrou muito no time do Fluminense. O que para mim também é uma surpresa, porque eu achava realmente que ele seria uma das grandes contratações para o Tricolor na temporada. E só salientou como é que o Ganso faz falta no meio-campo do Abel Braga. O Ganso tem 32 anos e, como eu falei, sofre muito com lesões, né? Tanto que fez cirurgia no antebraço ano passado, lá por agosto. E não é um jogador que é historicamente frenético em campo, né? O que às vezes prejudica bastante os times. E nesses 3 anos de Fluminense, hoje ele vive uma das melhores, se não a melhor fase dele. Então eu acho uma pergunta polêmica até. É seguro a gente confiar a criatividade do Fluminense no Paulo Henrique Ganso?
Adriano, não sei se o Ganso é confiável para toda a temporada, muito por conta das convocações, né? O Fluminense vai precisar saber jogar quando o Ganso estiver com a seleção. Brincadeiras à parte, ele tá em ótima fase mesmo, isso é uma excelente notícia pro time. Mas quando ele tava em uma fase, o Fluminense também conseguia se virar, né? Lembra que eu lamentei a saída do Nenê porque era um jogador de criatividade do time? Então, acho que agora o Ganso assumiu esse papel. E quantas vezes a gente reclamou do Fluminense jogando com 3 volantes, o Iago tendo que ser o meio armador e não conseguir desempenhar nessa função? Pois é, o Ganso assumiu bem esse papel. Eu ainda acredito que o Nathan pode ser um bom substituto, até se o nível do Ganso diminuir, o que pode acontecer e já aconteceu. Como você falou, ele está no melhor momento do Fluminense e talvez um dos melhores momentos dos últimos anos do Ganso, né? Que não foi bem quando saiu do Santos, não conseguiu repetir aquelas atuações e talvez seja a melhor fase dele desde que saiu de lá. De qualquer maneira, falando do Nathan, foi mal ontem, não entregou, então não é nem questão do Ganso ser confiável não, ele vai precisar ser e o Fluminense vai precisar saber jogar sem ele, porque provavelmente ele vai perder alguns jogos.
É um jogador que, como eu falei, né, historicamente não é um jogador com um porte físico como característica, né? Sempre foi a técnica o mais chamou a atenção do Ganso. E isso numa temporada com muitos jogos, né? Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, isso acaba pegando um pouco pro lado dele. Mas eu concordo na parte que o Fred falou, que desde que ele saiu lá do Santos, talvez no São Paulo ele ainda tinha algo a apresentar, né? Mas quando ele foi pro Sevilha, quando ele foi lá pra França, num time que eu nem lembro o nome, realmente a carreira dele foi ladeira abaixo, mas ele tá voltando agora no Fluminense e tá jogando muito bem, tá sendo tipo, um dos principais pilares dessa equipe do Abel Braga. O Fluminense volta a campo quarta-feira, dia 13, às 9h30 da noite, vai jogar lá na Colômbia contra o Junior Barranquilla pela fase de grupos da Sul-Americana. Jogo tranquilo, o Junior Barranquilla, que inclusive é time do Borja, aquele atacante colombiano que foi do Grêmio, que foi do Palmeiras. E agora que a gente já acabou a Série A, vamos dar uma olhadinha lá no Vasco, lá na Série B. Vamos falar do Vasco. Vamos todos cantar de coração. O Vasco até saiu na frente, mas conseguiu só um pontinho no empate contra o Vila Nova por 1-1. O gol do Vasco foi marcado pelo Raniel, o Rani Gun. A torcida esgotou os ingressos lá em São Januário, mas não ficou muito feliz com o que viu não. A atuação foi bem apagada e xingaram quase todos os jogadores do time. A partida também foi marcada por muita confusão no decorrer do jogo, né, entre os jogadores dos dois times, porque realmente, começo de Série B, todo mundo tá à flor da pele. Né? Mas no mais, a partida foi bem mais ou menos, nem o Nenê se salvou e foi um joguinho daqueles, bem a carinha do Vasco na Série B, que o torcedor já está bem acostumado desde o ano passado. Muitas críticas ao Zé Ricardo e à diretoria já no começo do campeonato, Fred. Você acha que esse resultado já preocupa o Vasco?
Preocupa, sem dúvida. Com o que apresentou até agora, em 2022, o Vasco parece ter melhorado em relação ao ano passado. Chegou na semifinal do Carioca, perdeu pro Flamengo, que tem mais investimento, é um time muito acima. Então, na estreia, jogar contra o Vila Nova, um time que não tem a mesma tradição do Vasco, jogando em São Januário, é um cenário perfeito pro Vasco ganhar e qualquer resultado diferente disso preocupa. É, outra situação preocupante, todos os jogadores defensivos do Vasco, tirando o goleiro Thiago Rodrigues, não são confiáveis. Muito pelo contrário, são desconfiáveis, né? Você desconfia que o lateral Everton vai falhar e ser vaiado, você desconfia que o Quinteiro vai tentar um bote afobado e ser driblado tranquilamente, naquele lance lá com o Pablo Diego. É, você desconfia que o Anderson Conceição vai errar passes bobos, enfim. O Zé Gabriel também, como é que a gente vai falar do Zé Gabriel? O volante que é ruim defensivamente, mas que ofensivamente é pior ainda. Aquela chance que ele perdeu é revoltante. Mas cara, diferente do ano passado, dá pra gente encontrar alguns pontos positivos. O Raniel continuar fazendo gol é muito importante. De certa maneira ele cumpriu o papel dele de colocar a bola na rede. Isso vai dar confiança para os próximos jogos, tenho certeza disso. Ele tem conseguido entregar o que não entregou em nenhum outro time por onde ele passou. A evolução do Gabriel Peck também é notória. Ele não fez uma boa partida ontem, mas a gente vê que é um jogador mais incisivo do que no ano passado. Consegue criar chances. É, outro que também não foi bem é o Nenê, mas ele se apresentou para o jogo. Isso é importante. Você vê que o cara, beleza, não teve um dia bom, mas ele tem condição de se recuperar no próximo jogo. Inclusive, toda a minha solidariedade ao Nenê, que jogou a camisa para a torcida e recebeu de volta, né? Mais uma pérola da torcida do Vasco. Enfim, o rendimento preocupou, mas não é o fim do mundo. Para mim, o Vasco não é favorito para subir divisão. É, acho que o time precisa evoluir muito do que é hoje e do que foi no ano passado. Só que a gente consegue enxergar alguns aspectos dessa evolução. Talvez se o Gabriel Peck conseguir finalizar melhores jogadas, se o Nenê encaixar o último passe, se o Raniel continuar assim, existe um mundo pro Vasco aí.
É, como o Fred falou bem, o Nenê também não se salvou da atuação ruim ontem do Vasco e protagonizou uma cena que me causou um pouco de estranheza, né? Ao ser substituído pelo Getúlio aos 24 minutos do segundo tempo, o Nenê, jogador experiente como ele é, que não vinha fazendo a melhor das suas partidas, né? Saiu muito bravo, gesticulando para o banco de reservas e jogou a braçadeira de capitão no chão. Eu fico muito surpreso porque isso não é a cara do Nenê, né? Mas começar o seu segundo ano seguido na Série B, desempenhando mal do jeito que foi, deve ser realmente muito frustrante. Como o Fred falou, ele jogou a camisa para a torcida do Vasco e ganhou de volta. Vocês acham que essa irritação do Nenê é válida? Ou ele faltou com a sensibilidade, talvez? Porque um jogador com a experiência dele, que é um exemplo para os outros atletas, e a principal imagem do time para a torcida, ele tem que tomar, às vezes, cuidado em dobro com as atitudes, né? Atitudes como essa, assim.
É, eu acho que você foi perfeito, Adriano. Realmente nenhum jogador gosta de ser substituído, mas fazer isso que o Nenê fez, tendo esse papel tão importante de capitão e de ser, talvez, um pilar muito importante para essa subida, para essa retomada do Vasco à Série A, essa irritação toda só infla mesmo a torcida contra a equipe e infla os jogadores que estão dentro de campo, né? Eu acho que quem perde com isso mesmo é a instituição Vasco da Gama, que, né, precisa melhorar, precisa ter um trabalho melhor desenvolvido pelo Zé Ricardo para subir para a Série A e na próxima temporada se manter lá, né? Porque a gente sabe que subir é mais fácil do que se manter. Isso é um grande problema do Vasco da Gama nos últimos anos, tanto que em 8 anos, se não me engano, 9 anos talvez, foi rebaixado 4 vezes. Então precisa ter calma, precisa ter cabeça no lugar. Eu acho que o Nenê, com toda essa experiência, podia ter feito algo melhor do que isso, né? Podia ter se frustrado pra ele mesmo e talvez resolver essa situação dentro do vestiário de forma interna. Acho que realmente foi um vacilo que o Nenê deu e que na próxima partida ele tem realmente espaço pra melhorar e pra jogar melhor. O que fez uma partida muito abaixo e essa situação que vocês comentaram, que vai pro Museu de Memes do Vasco da Gama, só realmente dá um exemplo disso.
É, ele errou, né? O Nenê errou. Vamos admitir aqui que o Nenê errou. Mas, pô, pelo amor de Deus, ele tem mérito com a torcida. Ele bota na conta dele. Dessa vez ele foi mal, mas ele tem mérito. O Vasco vai voltar a campo só sábado, dia 16, contra o CRB. E novamente, você pode ficar atento no pontapé de sexta-feira, que eles vão falar direitinho sobre esse jogo para o Vasco se recuperar e fazer a sua primeira vitória na Série B. Tá chegando ao fim o programa. Queria me despedir dos meus amigos Vitor Bastos e também do meu amigo Fred Vidal. Um beijo, Vitor.
Um beijo, Adriano. Um beijo, Fred. E um beijo para você, ouvinte, que ficou aqui até o final ouvindo a gente falar sobre o futebol carioca, que é o que a gente mais gosta, né? Até a próxima e valeu.
Beijão, Fred.
Valeu, Adriano. Valeu, Vitor. Valeu, ouvinte. Meu recado final vai pro querido Smith, que assiste a gente, né? Como confidenciou o iluminador de palco, Fernando Soares. Nós falamos aqui sobre o tapa no Chris Rock e eu disse que era Tim Smith. Esses dias foi anunciado que ele vai ficar 10 anos suspenso do Oscar. Triste, até porque é um ator sensacional. Tomara que os dois se acertem e recebam milhões de dólares pra fazer um filme juntos, né?
Rixa de bilionário é a mais legal de todas. Até semana que vem, ouvinte. Um abraço pro nosso professor Gabriel Colares, que dá sempre essa nossa oportunidade aqui pra gente falar sobre o que a gente mais ama, que é o futebol. Tomara que semana que vem seja um final de semana melhorzinho pros times cariocas, porque foi complicado. 0x0, 1x1, derrota, realmente foi difícil. Mas semana que vem, com muita fé em Deus, o Flamengo vai ganhar, o Fluminense vai ganhar, o Vasco vai ganhar e o Botafogo também vai ganhar. E é isso aí, um abraço, até semana que vem.